Atenção! Esse audiodrama possui conteúdo sensível e gatilhos. É recomendável cautela e discrição ao ouvir. Ouça com fones de ouvido e aproveite. March 27, 2021. Eu ainda estou com o caderno da Necronoca. E tem vários nomes aqui. Eu encontrei um nome que é brasileiro, que é do nosso país. E eu investiguei sobre ele. O nome é Loane Rodrigues. Meu nome é Natália Alegra e esse é o Isa, o blog Investigações Sinistras da Alegra. Eu irei contar pra vocês sobre o caso Loane Rodrigues. Esse relato não é pra chocar, nem pra sensacionalizar, apenas para divulgar e conscientizar. Conheça agora o caso Loane Rodrigues, que aconteceu na cidade de Pirenópolis em 2013. Loane Rodrigues era uma mulher de 19 anos da cidade de Pirenópolis, em Goiás, e encontrou seu fim em 2013. Loane morava com a sua mãe Sandra, seu irmão Luan e seu padrasto Joaquim. Quando Loane tinha 9 anos de idade, sua mãe, já separada de seu pai biológico, decidiu levar a família para morar com o padrasto Joaquim. Loane era uma menina muito linda e namoradeira, e amava ir em bailes e festas sertanejas, típicas da região. Desde pequena era o xodó da família. A mãe e o padrasto a amavam muito. Seu padrasto a tratava como filha, já que a criara desde os 9 anos de idade. E ela também o respeitava muito como pai. Tanto o padrasto quanto a mãe eram muito preocupadas com o fato de Loane chegar em casa muito tarde das festas sertanejas. Mas fora isso, tinha uma relação familiar muito saudável. Em maio de 2013, voltando de uma dessas festas bem tarde da noite, Loane, no portão de casa, foi atacada por trás com pauladas na cabeça. Estava escuro e ela não conseguiu ver o agressor, que fugiu depois de a atingir várias vezes, deixando-a com hematomas e 2 dedos quebrados. O agressor só fugiu quando o padrasto apareceu para verificar o que eram os barulhos no portão. Esse ferimento rendeu mais de 30 pontos em Loane. A polícia investigou o ataque, mas não foram capazes de descobrir a identidade do criminoso. Meses após esse incidente, Loane já estava começando a acreditar que não estava mais em perigo, que tinha sido um caso isolado, até que recebeu uma carta anônima com os seguintes dizeres, abre aspas, "Estou chegando em Pirenópolis, e dessa vez é pra ficar. Como você tem sorte de não ter morrido. Dessa vez, o seu padrasto maldito não vai estar por perto. Vou estar sempre perto de você em toda festa. Não vou dar muita dica, sua falsa traidora. Tanto homem solteiro pra você não basta. Inferno te espera. Você nem imagina quem eu sou. Posso te levar pra onde eu quiser. Seu amigo vai levar você até mim. Me aguarde. Seu dia chegará." Fecha aspas. A polícia foi acionada, porém, novamente, não foi possível identificar o autor da carta. Depois disso, a vida de Loane mudou completamente. E desde então, nunca mais andou sozinha. Sempre que precisava fazer algo, saía acompanhada da mãe, do padrasto ou de amigos. Certo dia, para tirar a cabeça de Loane dos pensamentos de horror, a mãe e o padrasto decidiram levar para um local chamado Morro do Frota, em Pirenópolis, um lindo lugar para tirar fotos, um ponto turístico. Era dia 17 de dezembro de 2013. No meio do caminho ao topo do morro, a mãe Sandra se cansou e desistiu de chegar ao topo, junto com o resto da família, deixando a filha aos cuidados do padrasto Joaquim. Ela voltou para casa e combinou que os buscaria mais tarde de carro. Após certo tempo, Sandra, que estava em casa esperando a ligação da filha do padrasto para ir os buscar, estranhou a demora, já que tinham combinado de voltar antes de escurecer. Sandra tentou entrar em contato com ambos, mas não obteve sucesso. Então, decidiu ir ao ponto de encontro combinado para os buscar, imaginando que estivessem sem sinal. Mas chegando lá, não encontrou ninguém. Após procurar um pouco, os bombeiros foram acionados e iniciaram uma busca pelo local. Apenas no dia seguinte, às 13 horas, Após buscas árduas, eles foram encontrados por um morador da região. Um corpo masculino e um corpo feminino, amarrados a uma árvore com cordas e correntes. Suas regiões abdominais expostas, abertas. Os corpos possuíam queimaduras e estavam desfigurados. Os bombeiros chegaram ao local e conseguiram, com dificuldade, identificar que aqueles corpos se tratavam de Loane e Joaquim. O estado deles deixou claro que algo explodiu entre eles. Seus pertences estavam jogados pelo chão, havia uma cabana de acampamento ali queimada, e seus corpos não haviam sinal de abuso, de luta contra algum tipo de agressor, ou de que tivessem sido arrastados. O agressor do portão e o autor do bilhete terrível logo foi associado a esse novo crime. E agora ele tinha envolvido também o padrasto de Loane. A polícia retomou as investigações com mais afinco, colhendo depoimento de pessoas próximas de Loane e de Joaquim. Perícias foram feitas nos objetos, no explosivo utilizado e no bilhete enviado. Após essa investigação, a força policial chegou a uma conclusão assustadora. O culpado por todos os crimes cometidos contra Loane era seu próprio padrasto, Joaquim. As amigas de Loane depuseram que Joaquim era extremamente ciumento, o que fez a investigação concluir que a proteção que ele dava à afilhada era, na verdade, uma paixão platônica. A família disse que ambos eram muito próximos, mas que para Loane tudo que havia era uma relação de pai e filha. A culpa do padrasto foi confirmada quando um perito concluiu que a caligrafia nos bilhetes ameaçadores era a letra de Joaquim, e quando um perito em explosivos identificou que o explosivo usado no homicídio era como o mesmo explosivo que Joaquim utilizava no seu lugar de trabalho, onde era garimpeiro. Joaquim também fizeram um seguro de vida em nome de sua esposa e filho antes do atentado, esperando que a polícia acreditasse que o ocorrido tenha sido culpa de um terceiro. Um mês antes, vendeu os direitos de exploração de uma pedreira para um colega. Além disso, a cabana queimada era o local onde, no dia anterior, Joaquim tinha deixado as cordas, as correntes, os explosivos e tudo mais que precisaria para cometer esse homicídio. Havia etanol no sangue de Loane e clonazepam na garrafa d'água que foi levada por Joaquim, o que sugere que durante o acontecido ela estava dopada. Nunca foi encontrado nenhum vestígio de um terceiro. Hoje em dia, o caso é considerado concluído, fechado. E o culpado é Joaquim, o padrasto que vivia todos os dias sob o mesmo teto que ela. Esse é o tipo de caso terrível que deixa a gente ansioso. A gente nunca sabe quem pode estar atrás de nos machucar. Mas o que mais me intriga é por que a Madame Necronauta tem interesse nesse nome. Eu vou investigar mais nomes nesse caderno. E eu vou entender o que essa Madame tem a ver com a morte. Qual é a relação dela com a morte? Fãs do blog Isa, vamos desmascarar juntos a Madame Necronauta. Fique ligado para mais novidades.